Bom dia. O nosso Deus é poderoso e maravilhoso. Então, nessa manhã, antes de nós começarmos a orar, pega comigo Provérbios, capítulo 23 de Provérbios, versículo 12. Por falta de conhecimento, o meu povo perece. Está lá escrito no Antigo Testamento, Deus falando que por falta de conhecimento perecemos. Nós temos que entender que existe uma estrutura de fé montada em cada um de nós. E se essa estrutura estiver errada, você não vai ter fé. Você vai pensar que tem fé, mas você não terá. Porque a fé não é algo mental que eu penso. A fé é uma convicção de que aquilo que Deus diz para mim é a verdade. E a fé faz com que você ande, que você se mova através dela. Então o evangelho não é nada complicado, ele é muito simples. O problema é que nós não atentamos para a verdade do evangelho. E por não atentarmos, perecemos. Provérbios 23, versículo 12. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Ensino e conhecimento. Nós temos que ser ensinados pelo Espírito Santo. Nós temos que ter uma palavra revelada no nosso coração. Porque sem a palavra revelada, você vai gastar o seu tempo inutilmente nessa terra. Quando você deveria ser vencedor diante de qualquer situação, nos tornamos derrotados e fracassados. Não porque Deus tem isso para você e para mim. É por não atentarmos para a palavra do ensino. Então, nessa manhã, eu quero mostrar na palavra de Deus, nós vamos meditar na palavra, vamos atentar para a palavra. E você vai sair daqui sabendo que o diabo já foi vencido pela cruz de Cristo. Que você não tem que ter medo do diabo. Que quem tem que mudar nessa manhã é você, sou eu. Nós temos que mudar. Nós temos que atentar para a palavra. Porque a palavra de Deus é a verdade. Diante de qualquer situação que você esteja enfrentando. Que a oração no Espírito Santo edifica a sua fé. Isso é a verdade. Então você precisa atentar para a palavra, para essa verdade e passar tempo orando no Espírito. É simples assim, não tem complicação. Nós temos que valorizar aquilo que temos, porque os dias são maus. O diabo não é uma brincadeira. Tem pessoas que falam para mim, nem fala esse nome do diabo, eu não quero saber do diabo. Ok. Só que se você não souber que ele existe e que ele atua, você será uma presa muito fácil para ele. Porque qualquer pessoa que te ofender, você vai ficar muito ofendida e ofendido com aquela pessoa, sem saber que o seu problema não é aquela pessoa. É Satanás que usa as fraquezas dos homens e joga uns contra os outros. E que você é responsável para guardar o seu coração. Eu tenho fraquezas? Tenho muitas. Como você também tem. Só que eu não sou as minhas fraquezas. Eu sou nascida de Deus e eu não sou a minha carne. Eu não vou olhar para a minha carne. Eu vou olhar para aquilo que eu sou em Cristo e vou andar naquilo que Deus diz para mim. É assim que tem que ser na sua vida. Você não adianta ficar na beira do caminho chorando, reclamando. Ah, o meu marido, olha, o meu marido é isso. A minha esposa é isso. Ah, os meus filhos são dessa maneira. Não adianta. Adianta você pegar essa palavra e começar a confessar quem o seu marido é diante dessa palavra. Quem você é firmada nessa palavra. Quem os teus filhos são firmados nesta verdade. A sua vida financeira está atrapalhada? Seu casamento? Sua saúde? Existe uma verdade para isso. Aonde está a verdade? Está aqui. Só existe uma maneira de você caminhar vitorioso junto com a sua família. É segundo esta palavra. Existe um papel de marido, existe um papel de esposa, existe um papel de filho, existe uma hierarquia, existe autoridade. E se nós não entendemos isso, a sua família não vai caminhar. Não adianta você ser um irmão maravilhoso, glória a Deus, aleluia, na igreja, e ser muito amável na igreja. Mas quem é você na sua casa? Quem é você na sua casa? Como esposa, como marido, como filho, quem é você? Porque aí está a verdade. Então nós temos que andar no padrão da palavra. Não adianta você dizer, ah, Deus sabe. Sim, Ele sabe. O problema é que você não sabe. Aí está o problema, você não sabe. E o tempo passa muito rápido. Demais da conta. Agora, você tem que andar como filho, crendo nessa palavra. Essa palavra não é uma brincadeira. Ela é a sua vida. Ela é a sua vida. E tudo que muda, que faz você vencer na terra, é a sua fé. E a fé é alimentada com a palavra de Deus. Se você não se alimentar com a palavra de Deus, você não vai ter fé para enfrentar as situações e circunstâncias e será derrotada por ela. Não adianta chorar, Deus não é emoção. Deus é espírito, a palavra diz. Ele é espírito. Verdadeiro adorador sou eu e você que nascemos de Deus. Você é um verdadeiro adorador, porque você é nascido de Deus e Ele é o seu Pai. Um falso adorador, aquele que não nasceu de Deus ainda, ele adora aquilo que ele não conhece, que ele não sabe. Ele não tem a mesma natureza de Deus. Você tem. Vamos pegar Lucas, capítulo 9 de Lucas, versículo 1. Nós vamos ver que a autoridade já foi dada para você e para mim. Deus nos deu uma autoridade. E você tem que saber disso. E você vai perceber também que no mesmo capítulo 9 de Lucas, mesmo ouvindo o que Jesus estará falando, dizendo aqui, os discípulos não creram. Porque há uma sutil incredulidade que nos envolve. E você tem que saber disso. Porque é muito fácil e simples, não é bom de ouvir nem de aceitar. Mas quando oramos e nada acontece, é porque não temos fé. Simples assim. Mas fulano, ele orava, ele ia na igreja e ele morreu. Por quê? Por falta de fé. Tinha que ter fé, ou da pessoa, ou do pregador, mas tinha que ter fé. Alguém tinha que ter fé. Por falta de fé, não foi curado. Chegou mais cedo no céu. Simples assim. Mas Rita, eu quero ter fé para dizer para este monte, lança-te no mar. Sim, você pode ter mais fé. Você pode, não é ter mais fé, fortalecer a sua fé, porque a fé já foi dada para cada um de nós que nascemos de Deus. Você tem fé suficiente para exercitar o teu chamado e para vencer as dificuldades, porque Deus nos deu fé. Só que eu quero ter mais fé. Ótimo, eu também quero. O que eu faço? Ouça a palavra. Medite na palavra. E ore no Espírito Santo. Pega o seu tempo e começa a orar como fosse uma academia. Porque todos nós, se formos nessa manhã ao médico e lhe disser, olha, você vai ter que perder peso e você vai ter que se inscrever numa academia. E pelo menos, no mínimo, 3 vezes por semana, 1 hora de esteira. Com certeza você vai para essa academia. Porque você tem um objetivo. Eu vou me exercitar. Então, 3 vezes por semana é sagrado. Não saio com as minhas amigas, não vou em lugar nenhum, porque 3 vezes por semana eu tenho que ir para a academia e eu vou ficar 1 hora lá. Por que é que você não fica 1 hora todo dia orando no Espírito Santo? Por quê? Eu sei a resposta. Você também sabe a resposta. Porque você não quer. Porque você não entendeu ainda a importância. Porque aumentar a fé, fortalecer a fé, tem um preço. E o preço é o seu tempo. O seu tempo com Deus, este é o preço. Mas quem quer pagar esse preço? E pegar o seu tempo, entregar para o Espírito Santo e passar todo dia uma hora orando no Espírito Santo. Religiosamente, todo dia. Para quê? Para que você enxergue as fortalezas que estão dentro de você, que estão te impedindo de avançar. Porque a oração no Espírito vai mostrar, vai revelar a fraqueza, a fortaleza em você. E compete a você resistir a ela e colocá-la em morte. Porque se você enxergar e também não colocar em morte, não adianta você orar no Espírito Santo. Vai ficar empacado no mesmo lugar. E aliás, você vai parar de orar. Porque se você continuar orando, aquilo tem que cair de você. Só que se você amar muito aquilo que é morte, você não vai querer deixar. Porque nós gostamos de pensar que o nosso problema é o nosso marido. Nós gostamos de achar que o nosso problema é a nossa esposa, é a nossa namorada. É o meu filho que é o meu problema. É o governo que é o meu problema. Porque se o governo fosse bom, eu iria ganhar mais. O meu problema é o meu patrão que é muito injusto. Isso é desculpa da sua carne. É você que tem que pegar a sua carne e colocá-la em morte. É você que tem que entrar naquele quarto e adorar a Deus. Como Abacuque. Não importa que não haja gado nos currais. Não importa que não haja fruto na vide, não importa. Eu sei quem é Deus e eu o amo. Com marido, sem marido, com filho, sem filho, eu amo a Deus. E eu continuo adorando a Ele, eu sigo em frente adorando a Ele. Porque eu sei para onde eu estou indo. Mas se você não sabe, você não vai adorar. Você vai murmurar, vai reclamar, vai blasfemar. Vai dizer, olha, Deus não é bom, Deus não ouve a minha oração. O problema é que nós temos que sair da nossa preguiça e andar em direção a Deus. E colocar em prática a palavra, para a nossa vida mudar, para a nossa casa ser transformada. Com entendimento real e verdadeiro. Nós temos que parar de gastar tempo com aquilo que não tem nenhum valor. Nós gastamos tempo com coisas fúteis, que agradam só a nossa carne. Mas você é forasteiro nessa terra. Você não vai ficar aqui para sempre. Nós temos que avançar nessa verdade. Lucas 9, versículo 1. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Sobre alguns demônios? Todos. Ele deixou de lado os demônios devorador, migrador. Deixou de lado? Não. Então esses demônios só vão sair se você der dinheiro? Não. Porque já foram vencidos. Você tem autoridade sobre todos os demônios. E para efetuarem curas. Deus deu autoridade para você e para mim. Sobre todos os demônios. E para que nós efetuássemos curas. Por quê? Porque cremos nele. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis para o caminho. Nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro. Nem deveis ter duas túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Pega o versículo 37 de Lucas 9. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz, Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único, Um espírito se apodera dele e, de repente, o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsionando-o até espumar. E dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Olha só, versículo 1 de Lucas 9, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. No versículo 40, esse pai está dizendo para Jesus que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Por quê? Se a autoridade foi dada a eles por falta de fé. Não tiveram fé. Então o problema não está com Deus, está com nós, que não cremos na palavra. Mas Rita, eu quero crer, o que, que eu faço? A palavra de Deus diz lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir o mundo. A palavra de Deus. Então o que, que você tem que fazer? Ouça a palavra, gaste tempo com a palavra. Medite nessa palavra, confie nessa palavra, tenha um tempo do seu dia, da sua agenda para esta palavra, ore no Espírito Santo, passe tempo orando em línguas para fortalecer a sua fé, para edificar a sua fé sobre esta verdade, permitindo que o Espírito Santo esteja orando por você. Mas vai acontecer, vai demorar muito, Rita. Planta uma árvore. No dia seguinte que você plantou, ela já está dando fruto? Não. Mas a semente da árvore contém tudo o que ela precisa para dar frutos. Você vai regando, regando, e ela vai o quê? Crescendo e vai frutificar. É que nem um bebezinho. Um bebê nasce perfeito. Mas ele agarra as coisas com a mãozinha dele? Não, mas ele tem mão. Ele fala, mas ele tem boca, tem língua. Por que ele não fala? Você olha para o bebezinho e parece que ele não cresceu de ontem para hoje. Mas ele cresceu? Parece que não, mas ele cresceu. Porque cada segundo, cada minuto que passa, as nossas células são renovadas e crescem. Nós estamos envelhecendo. Só que a gente não percebe. Daqui um ano você percebe, nossa, parece que eu não corro mais como eu corria. Nossa, eu vou abaixar, parece que eu não abaixo mais como antes. Ontem eu enxergava tudo, parece que agora eu não enxergo nada, ficou embaçado. Mas ontem eu deitei enxergando e acordei e não enxergo. Parece que as coisas ficaram difíceis, porque estamos envelhecendo. Você vai lendo a palavra e orando em línguas. Parece que nada está acontecendo. Parece, mas é mentira da tua carne e é mentira de Satanás. Continua orando, continua lendo a palavra. Não desanima, porque mudanças estão acontecendo em você. E daqui 3 meses, 1 ano, você não será mais a mesma pessoa. Porque todo dia você vai para a academia do Espírito Santo. Todo dia. Em busca de conhecimento, de palavra revelada. Porque você não é velho, porque espírito não tem idade. Não tem idade. E a Bíblia diz que mesmo na velhice darei frutos. Eu sempre oro para mim, serei como Caleb. Chegarei aos 90 como se tivesse 40. É a palavra que diz. Eu creio na palavra. Eu quero partir para a glória, ou deitar, fechar os olhos e vou acordar do outro lado. Simples assim. Ninguém pode tirar a sua vida. Você entrega. Agora, na entrega de bandeja para Satanás. Eu não quero partir dessa terra sem cumprir 100% o meu chamado. E é isso que eu busco todo dia. Esta é a minha meta. Eu tenho objetivo. Eu não ando sem objetivos na terra. Eu sei porque eu fui salva. Eu sei da onde ele me arrancou. Você tem que saber. Não se iluda com as coisas do mundo. O mundo inteirinho jaz no maligno. Gaste o seu dinheiro, o seu tempo, a sua vida em prol do reino de Deus. é o melhor negócio que você pode fazer. Melhor negócio. O diabo tem medo de você. Ele morre de medo que você descubra quem você é. Olha só. Versículo 41. Respondeu Jesus: ó, geração incrédula e perversa. Quando você lê perversa, entenda rebelde, que não aceita a verdade. Até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino, o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Pega Marcos 9 comigo para você ver, é a mesma história. Mas ela tem outros requintes, tem mais detalhes. Pega Marcos 9, versículo 20. Lucas 9, Marcos 9, conta a mesma história. Marcos 9, a partir do versículo 20. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o têm lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que tem fé. Jesus estava dizendo: eu tenho fé. Não sei se você tem, mas eu tenho. E porque eu tenho, esse diabo tem que sair. Você entende? Alguém tem que ter fé naquela situação. Ou é a pessoa, ou é quem ministra, alguém tem que ter fé. Não é muito confortável falar isso. Porque todos nós gostamos de pensar de nós mesmos que somos homens e mulheres de muita fé. Nós não podemos chegar lá. Eu posso não ter fé agora para dizer para este monte: lança-te no mar. Mas amanhã eu posso ter, porque eu estou orando. Eu estou me fortalecendo na academia, todo dia eu estou lendo, todo dia eu estou orando. Todo dia você está jejuando, todo dia, todo dia. Você está buscando se fortalecer. Os seus músculos espirituais. Versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. A hora que aquele homem ouviu a palavra, ele disse: eu creio. Imediatamente. O que aconteceu? Olha em seguida. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Olha que interessante. Diz para o diabo: diabo, você vai sair e nunca mais você vai voltar. Aqui tem outro princípio que eu não vou me ater nessa manhã. Mas quando você recebe uma palavra, o diabo vai combater aquela palavra. Se nessa manhã você sair daqui, e você pode sair daqui livre de dor, de enfermidade, e passar por aquela porta sem dor, e chegar ali no portão, o diabo falar para você: olha, vai doer de novo, olha lá, olha os sintomas. É você que tem que entender: nunca mais, diabo, porque Jesus venceu por mim. Você está ilegal, nunca mais, diabo. É você que resiste ao diabo. É você que agarra a verdade. Não tenha medo. O diabo é derrotado pela cruz de Cristo. Ele é o perdedor, não você. Versículo 26. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Olha como que o diabo é terrível, enganador e mentiroso. A hora que Jesus expulsou, o menino ficou como se estivesse morto. Tipo assim: nossa, morreu agora. Jesus foi lá e levantou o menino. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, se você continuar lendo a história, eles também procuravam não só matar Jesus, mas também matar Lázaro, porque Lázaro era a prova do poder de Deus. O diabo sempre vai tentar matar o teu testemunho. É você que guarda o seu testemunho com a verdade. Porque ele sempre vai tentar dizer para você: olha, você contou para o outro que você foi curado? Ah, mas será? Você nem foi para o médico? Vai voltar. Vai doer. Mentiroso. Nunca mais você está ilegal na minha vida. Nunca mais. Miséria, pobreza, derrota, porque Cristo venceu por mim. Porque ele se fez pobre para que eu fosse enriquecida em todas as áreas. Você não depende de homens, você depende de Deus. O teu provedor é Deus. Ele é o teu provedor. Não fique olhando para o banco, para o governo. Olha para a cruz vazia. Jesus é o teu provedor. Adore a Ele. Confie nele. E não em homens, pessoas. A matemática de Deus é diferente. Mas não adianta falar. Você tem que crer. Você tem que se exercitar em fé. Versículo 28. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Pega Lucas 10 comigo, 17. Tem uma sutil incredulidade em nós. Por isso o jejum é importante. Para destruir em você uma incredulidade que você não sabe o que você tem. Jejuamos com entendimento. Tem pessoas que jejuam sem entendimento. Jejum religiosamente. Não funciona. É que nem quando você lê lá em Atos, quando a igreja reunida orava para que Pedro fosse liberto da prisão. E quando Pedro foi liberto da prisão e chegou em casa e apertou, bateu na porta, onde os discípulos estavam reunidos, a igreja reunida, clamando a Deus para que ele fosse liberto. E Rodes foi atender a porta e olhou para Pedro e disse: nossa, Pedro! Ela ficou tão assim, fechou a porta e correu: gente, Pedro está ali fora. Aí eles responderam: está louca? Imagina, Pedro. Mas calma lá, você não está orando para que Pedro fosse liberto? Pedro está ali fora. Está louca, deve ser espírito dele, qualquer coisa, menos Pedro. Orar com entendimento, crendo. Eu oro em línguas porque eu sei o que a oração em línguas provoca em mim. Então eu não desanimo. Eu continuo orando porque mesmo sem vontade eu oro. Porque eu sei que a oração do Espírito Santo em mim está mudando algo em mim. Então eu oro porque eu creio no poder da palavra. Porque você lê Bíblia, Rita. Você já entende a Bíblia. Você sabe tantos versículos. Eu sei na minha cabeça. Mas não tenho revelação deles em mim. Eu preciso de revelação. Continuo lendo, continuo meditando. Porque eu sei o que a revelação da palavra provoca em mim. Porque eu já experimentei disso. O jejum não muda pessoas. O jejum destrói a incredulidade que está em você, para que você creia que a palavra de Deus é a verdade. Por isso você jejua. Não jejua de qualquer jeito. Ah, vou jejuar. Ninguém chega até Deus se não for através de Cristo. Não são as suas boas obras, não é porque você é bonzinho, não é porque você é maravilhoso. É porque você é nascido de Deus, porque você crê em Jesus. E deixa para trás as práticas velhas, que não servem mais hoje. Acabou. Tudo já foi feito. Não adianta prometer para Deus: olha, Deus, eu prometo, se o Senhor curar minha mãe, eu vou jejuar um ano. Se o Senhor curar minha mãe, eu vou dar testemunho em todas as igrejas de Lins. Se o Senhor curar minha mãe, farei isso e aquilo e aquilo. Oração sem entendimento, porque já foi feito, de graça. Não existe mais sacrifício. Ele já fez. O problema somos nós, que temos que destruir essa incredulidade sutil que está aqui dentro, que nós nem sabemos que está. Por isso oramos, por isso buscamos a verdade do Evangelho. Olha Lucas 10, Versículo 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade. Percebe de novo a palavra? A mesma palavra de Lucas. De Lucas 9. Ele chamou os discípulos e disse: Olha, eu dou autoridade para vocês. Nós já temos autoridade. Só que eu tenho que crer que eu tenho essa autoridade. Para quando o diabo se apresentar diante de mim, eu diga: Diabo, você está ilegal. Eu tenho autoridade. Você é mentiroso. E resistir a ele com a palavra. Porque está escrito aqui que eu posso pisar sobre todo o poder das trevas. E nada, absolutamente nada, nenhum dano poderá me causar. Porque eu já sei isso. Então não adianta o diabo falar no meu ouvido, não adianta ele tentar. Por isso eu não tenho medo. Você tem que entender, quando o diabo vier para você e falar, você vai lá pregar para ele, então eu vou retalhar você. Eu vou pegar seu filho, vou pegar sua esposa, vou pegar teu marido. Mentiroso, porque está escrito na palavra de Deus, está aqui ó. Eis que vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente, vos causará dano. Está escrito. Não é a minha fala, está escrito. Você tem que saber, porque o diabo vai te atacar com mentiras. Ele vai observar você, para ver se você aceita isso. E olha o versículo 20, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Fique contente, Rita, porque você diz, diabo, vai embora, ele vai. Mas fique feliz, porque você é minha filha. Porque o teu nome está escrito no céu. Fique feliz por isso. Me adore por isso. Existe uma autoridade dada para você. Então para de ficar fantasiando, deixando o diabo usar tuas emoções. Com inverdades. Porque às vezes parece bonito. Eu vi um jovem, uma vez contando para mim um testemunho, ele estava tão emocionado e falando, olha, Deus, sabe, eu estava indo para um lugar, eu ia pecar naquela cidade. E no meio do caminho aconteceu um acidente comigo. Foi Deus que permitiu, Deus fez isso para que eu não fosse naquele lugar pecar. Parecia tão legal o testemunho, tão emocionante, ele chorando na minha frente, emocionado. Aí eu olhei para ele e disse, olha, isso não é verdade, isso é mentira. Ele levou um choque. Porque eu estava dizendo para ele que o testemunho dele era errado. Não foi Deus. As pessoas têm que saber a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Preste atenção, você pode pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano irá te causar. Esta é a verdade, ponto. Se você aceita mentira, é outro problema. Mas a verdade é esta que acabamos de ler. Então nessa manhã, grava no teu coração. Fala para você mesmo. Eu posso pisar sobre todo o poder das trevas, diabo, e nada, está escrito, nada poderá me acontecer, nenhum dano. É você que tem que saber. Então para de ter medo do diabo. Para com essa história, o diabo fez, o diabo aconteceu. O diabo não pode fazer mais nada. Ele faz aquilo que você permite, não tem nada a ver com Deus. Porque você crê errado. Estou te contando uma verdade. Será que eu me tornei sua inimiga por falar a verdade? Paulo falou isso para a igreja. Será que eu sou inimigo de você por falar a verdade? O diabo combate a verdade em você e em mim. Deus não é contra você. Preste atenção. Deus não é contra você. Ele é por você. Nessa manhã, As bênçãos dele estão correndo atrás de você e querem te alcançar. É você que impede. Por incredulidade, por não crer, você habita em moradas de paz. Você mora em lugares de paz. É lá que você mora. É lá que você habita. E você confessa para você mesmo: Pai, obrigado, porque eu habito em lugares de paz. Grande é a tua paz. Obrigada, Pai. É assim que você vence a tribulação. Confessando. Confessando. Se posicionando. Então que nessa manhã você entenda que o diabo é o pai da mentira. Que tudo já foi dado para você em Cristo. Que você pode pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano irá te causar. Você não é mais místico? Tira isso do seu coração. O diabo não habita, não fica em roupa, não entra na comida. Ele é espírito. Ele entra em pessoas, em animais. E não fique pensando que para possuir uma pessoa, é assim, ó. A pessoa ficou possuída por Satanás, assim. São anos ele na mente dela, oprimindo a mente dela, oprimindo a mente dela. Pessoas nascidas de Deus não ficam endemoniadas, não ficam. Podem ficar oprimidas, mas não endemoniadas. Quem nasceu de Deus não fica endemoniado. Só se perder a salvação. Então já é outra conversa. Se perder a salvação não é tão fácil e simples assim. Tem que negar Cristo como seu Salvador. De verdade, de propósito, eu conheço Jesus, não quero nada com Ele. E eu vou servir outros deuses. Vou voltar lá para as minhas práticas antigas. É lá que eu vou ficar. Então é outra conversa. Negar o sacrifício dEle. Então que nessa manhã você entenda quem você é e para de meninices e tolices bobas. Queira a verdade, aprenda a verdade, se posicione na verdade, se levante na verdade. Não fica aí chorando, murmurando, reclamando. Vá para o teu quarto, larga de preguiça e vai orar, vai adorar, vai louvar, experimenta. Eu te garanto que a tua vida vai mudar. Eu te garanto, porque é impossível não mudar. Amém?